Beato Francisco de Paula Vito. Biografia e introdução. Dentre as figuras de santidade relacionadas à Arquidiocese de Mariana, destaca-se a pessoa do Beato Francisco de Paula Vito, o Padre Vito, nascido e batizado em Campanha, sul de Minas Gerais, à época parte da então Diocese de Mariana, em 1827. Era negro, livre e pobre. Estudou no seminário Nossa Senhora da Boa Morte em Mariana, ordenou-se padre e atuou como vigário na cidade de Três Pontas, Minas Gerais, onde se destacou não apenas como pastor do povo de Deus, mas também como professor. Devido a este último fato, Padre Vito pode ser ligado a recentes estudos sobre um cenário mais real das condições sociais e educacionais dos negros em Minas Gerais no século XIX, além do fato de que sua figura como sacerdote e educador ter sido fundamental para sua fama de santidade no sul de Minas Gerais e para a ruptura com um pensamento bastante escravista dessa região em relação à sua pessoa especificamente. Nós somos Vitor Alves e Wesley Dumont, discentes do segundo período da graduação de Filosofia da Faculdade Dom Luciano Mendes. E nesse sentido, neste podcast, abordaremos a biografia do Beato, sua infância, sua vocação sacerdotal, seu ingresso no Seminário de Mariana, seu ministério e sua atuação como professor em Três Pontas, sua posição em relação à escravidão e o seu processo de beatificação e canonização. Com base nos artigos, Padre Vito, um educador negro entre a escravidão e a santidade, de 2020, do Dr. Marcos Vinícius da Fonseca, Educação Ofendida, as consequências do ideal anti-escravista de Dom Viçoso no Seminário de Mariana, de 2019, e o ensino no Seminário de Mariana durante o período de Dom Antônio Ferreira Viçoso, de 2018, do professor Dr. João Paulo Rodrigues Pereira, a biografia Francisco de Paula Victor, de Gaetano Passarelli, além de relatos de Francisco de Paula Ferreira Rezende, Arnaldo José de Melo e Abreu Salgado. A infância de Francisco de Paula Victor. Francisco de Paula Victor era filho de uma mulher negra, livre e de precárias condições sociais, chamada Lourença. Indica-se que era solteira. Além disso, o pequeno Francisco teve como madrinha de batismo Dona Mariana de Santa Bárbara Ferreira, mulher também negra e livre, mas de condição social superior e casada, tratada, conforme Marcos Fonseca, como mulher branca. Segundo esse mesmo autor, esse é um forte indício de que a mãe do futuro Beato pode ter se aliado àquela que seria sua madrinha, com o objetivo de protegê-lo e promovê-lo em meio a uma sociedade bastante racista, por meio do compadrio. De fato, ele aponta que a pessoa de Dona Mariana foi de decisiva importância para que Francisco estudasse e, assim, já tivesse alguma preparação para, posteriormente, ingressar no seminário, como também afirma Marcos Fonseca. A vocação. Em relação à sua vocação sacerdotal, há relatos da presença de inúmeras virtudes cristãs na pessoa de Padre Vito, ainda durante sua infância e seu período escolar. Fonseca cita Francisco de Paula Ferreira Rezende, político e magistrado mineiro, nascido em Campanha e colega de Padre Vito na escola, o qual descreve sua relação com Beato.
Eu, porém, não posso deixar de com eles mencionar um que pouco antes havia saído da escola e que foi ainda o primeiro amigo que tive e que felizmente ainda conservo. Naturalmente feito para o bem e para a paz, não havia na escola um só menino que não o estimasse e não lhe quisesse muito. E como não era inimigo de ninguém, ele não queria também que os seus amigos fossem inimigos uns dos outros. Por isso, apenas aparecia uma dessas brigas ou uma dessas inimizades, que são tão comuns entre os meninos, já se sabia que ele aí vinha e que se haviam de fazer as pazes. Verdade é que uma tal casuística parece tão fácil e tão acomodatícia, que se bem poderia dizer que se seu autor havia nascido para ser um grande jesuíta, pois que para alcançar o fim que tinha em vista e que ele julgava bom, não hesitava em aconselhar um perjúrio, ou que se tirasse ao juramento aquela santa importância que este sempre deveria ter. O autor, porém, tinha tanta fé, tanta bondade, tanta franqueza e, sobretudo, uma tão grande falta de cálculo naquilo que praticava, que ainda mesmo que ele quisesse, não poderia ser em tempo algum um bom jesuíta. Ora, este amigo de quem falo chama-se Francisco de Paula Vitor e é hoje vigário colado na cidade de Três Pontas.
O ingresso de Francisco no seminário se deu em 1849, após uma visita pastoral que o venerável Dom Antônio Ferreira Viçoso, sétimo bispo de Mariana, realizou em Campanha, em 1848. Nessa ocasião, a pedido do próprio jovem e de sua madrinha Mariana, o prelado o acolheu no seminário Nossa Senhora da Boa Morte, da então Diocese de Mariana, fruto de seus ideais anti-escravistas, de acordo com o artigo Educação Ofendida ou Defendida, as consequências do ideal anti-escravista de Dom Viçoso no Seminário de Mariana, do professor João Paulo Rodrigues Pereira, da Faculdade Dom Luciano Mendes. Ademais, Pereira também cita em outro artigo o ensino no Seminário de Mariana durante o período de Dom Antônio Ferreira Viçoso. O professor Arnaldo José de Melo, que afirma que,
contrariando as constituições do arcebispo da Bahia, Dom Viçoso acolheu no seminário muitos descendentes de negros e até teve por eles especial estima, como foi o caso do seminarista de Campanha Francisco de Paula Victor, ordenado a 14 de junho de 1851, e que fez história como pároco de Três Pontas, no sul de Minas, hoje servo de Deus, e o seu futuro biógrafo e sucessor, Silvério Gomes Pimenta, que depois se constituirá num dos grandes nomes do Episcopado Nacional.
Seminário. Como visto, Francisco foi recebido no Seminário de Mariana sob a proteção de Dom Viçoso. No entanto, devido ao fato de ser negro, ele encontrou muita resistência em meio aos demais seminaristas, que constantemente o inferiorizavam. Diante disso, o futuro padre Vitor adotou uma postura de generosidade e caridade com seus colegas, de forma que, com o passar do tempo, ele começou a ser não somente respeitado, mas também considerado um irmão pela comunidade, segundo Abreu Salgado, mencionado por Fonseca. Padre Vitor recebeu as ordens menores e o subdiaconato em 1850. Foi ordenado diácono e depois presbítero em 1851 e enviado à paróquia Nossa Senhora da Ajuda de Três Pontas, Minas Gerais, em 1852, onde viveu o seu ministério sacerdotal e também sua carreira de educador, vigário de Três Pontas, Minas Gerais, e o Colégio Sacra Família. Diante do cenário racista e escravista ainda vivido no sul de Minas Gerais e em todo o Brasil, a chegada de um padre negro à cidade poderia ser fonte de problemas para Padre Vitor e para a igreja. De fato, o contexto socio-racial de Três Pontas, como também de Campanha, era bastante problemático, de tal maneira que Francisco de Paula Ferreira Rezende aponta que,
para dar disto uma ideia, eu vou contar a vida dessa diferentes classes, tal qual eu ainda pude alcançar e conhecer. e como onde a desigualdade mais depressa desaparece ou menos se observa, é na religião e no prazer. É sobre estes dois pontos que principalmente insistirei. Assim, eu não direi simplesmente que não havia naquele tempo uma verdadeira igualdade perante a religião, porque essa igualdade foi coisa que nunca existiu e que ainda hoje não se observa. Mas direi que naquele tempo a desigualdade ou que a distinção das classes era de tal natureza que não só cada uma das classes procurava ter sempre a sua igreja própria, mas que ainda os próprios santos pareciam não pertencer a todos.
Dom Viçoso teve então de defender previamente a pessoa do jovem sacerdote, de forma a ressaltar suas várias qualidades humanas e espirituais. O escrito de Dom Viçoso sobre o Padre Vito foi citado por Fonseca.
Fico muito antecipado sobre o que Vossa Mercê me diz sobre pretendentes à vigararia de Três Pontas, ainda que não me indica os nomes. Deus lhe o pague. Ele seja bendito. Estou muito antecipado e de cautela contra ordinandos e vigários que Deus não chama. Aí vai, pois, um que não é pretendente. Vamos ao caso. O padre Francisco Ferreira de Paulo Victor, com seu exterior escuro, encobre uma alma pura. Quero que, com suas boas palavras, Vossa Mercê faça qualquer reparo que essa boa gente faça nas cores dele.
Nesse sentido, para Fonseca, Padre Vito conseguiu exercer bem seu ministério na cidade e teve ampla participação social, de modo a ocupar os cargos de presidente da Sociedade Protetora da Infância Desvalida, presidente da Sociedade Musical São Sebastião e diretor do Colégio Particular Sacra Família. Nesse último, seu trabalho foi de enorme valia para a sociedade e destacou a grande caridade presente em sua vida. O historiador também aponta que o Colégio Sacra Família, iniciado em 1861, oferecia educação de qualidade, reconhecida perante as autoridades da província de Minas Gerais e do Império, não apenas aos alunos de condição mais abastada, mas também aos mais pobres. Ademais, em 1893, ele cedeu gratuitamente para que fosse aberta uma escola normal em Três Pontas, as salas do colégio. Por isso, por causa de sua zelosa atuação como padre e como professor, dirigida também amorosamente aos mais pobres, Padre Vito deixou uma imagem histórica de caridade e serviço em Três Pontas. Escravidão. Igualmente, Fonseca diz que, acerca da escravidão, o referido sacerdote adotou uma postura de um abolicionista comedido que procurou enfrentar a questão da escravidão dentro dos marcos estabelecidos pela lei, ou seja, detectamos seu protagonismo apenas em relação ao cumprimento de uma dimensão relativa a um dos aspectos mais tímidos da legislação abolicionista que procurava libertar os escravos através da indenização dos proprietários. Essa posição garantiu a harmonia na Vila Trespontana e permitiu Padre Vito exercer seu ministério sacerdotal e sua carreira de educador, ao mesmo tempo em que ainda representou alguma luta contra a escravidão. Processo de beatificação. Devido à sua vida marcada pelas virtudes cristãs e ao cuidado com os mais pobres e sofredores, o vigário de Três Pontas ficou marcado com grande fama de santidade no sul de Minas Gerais. Por isso, iniciou-se o seu processo de beatificação e canonização. Segundo Passarelli, de 1994 a 1995, instituiu-se na Diocese de Campanha a pesquisa diocesana sobre vida, virtudes e fama de santidade sobre o padre Vítor. Em 1999, após sérias investigações e testemunhos da vida do padre, a então Congregação das Causas dos Santos aceitou o referido processo. Em Roma, depois de mais investigações, o Papa Bento XVI declarou o servo de Deus Padre Vítor venerável. Em 2015, ele foi então declarado beato e seu processo de canonização continua. Portanto, a figura do beato Francisco de Paula Vítor possui fortes raízes na história da Arquidiocese de Mariana, mesmo que atualmente Campanha e Três Pontas não façam mais parte dela. Entretanto, a importância do venerável Dom Antônio Ferreira Viçoso e sua vocação e do Seminário Nossa Senhora da Boa Morte em sua formação é inegável, bem como a sua atuação não somente eclesiástica, mas também social, o que destaca também a relevância social da Igreja Católica no Brasil e em Minas Gerais, da Igreja de Mariana.
Esperamos que tenham gostado do nosso podcast e, por meio dele, aprendido mais sobre a pessoa do Beato Francisco de Paula Vítor e sobre a quase tricentenária história da Arquidiocese de Mariana. Muito obrigado!